Olá, começa aqui mais um episódio do Macro Review, podcast de economia do C6 Bank. No programa de hoje, a gente vai falar sobre o arcabouço fiscal. Apresentado em abril de 2023, o arcabouço fiscal estabeleceu um caminho para o equilíbrio das contas públicas aqui no Brasil. Um ano depois, o alcance desse objetivo e a própria execução da nova regra orçamentária se mostram desafiadores. A revisão da meta fiscal de 2025 pelo governo e o crescimento acelerado dos gastos obrigatórios já colocam o arcabouço em risco. Será que a regra fiscal vai se mostrar sustentável?
A gente vai analisar essa questão e vai falar de mais dois temas: a inflação no Reino Unido e o crescimento acima do esperado da economia da China. A China avançou mais de 5% no primeiro trimestre, um crescimento bem forte. Mas será que esse ritmo vai se manter? É isso que a gente também vai avaliar no episódio de hoje. Eu sou a Bianca Alvarenga.
Eu sou a Marina Rapa. E hoje é 22 de abril de 2024. Vamos lá? Na semana passada, foi apresentado o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, que é a previsão para o orçamento público do ano que vem. No anúncio recente, veio uma má notícia. Em vez de buscar um superávit primário de 0,5% do PIB em 2025, o governo propôs como meta um resultado de 0%. Lembrando que o resultado primário nada mais é do que o cálculo de receitas menos despesas do governo. Na prática, foi o reconhecimento de uma piora do cenário fiscal, uma vez que a busca pelo equilíbrio de receitas e despesas públicas foi adiado para 2026.
Além disso, a mudança da meta suscitou uma questão entre os analistas. Será que o arcabouço fiscal pode ser modificado a ponto de perder a sua eficácia, a exemplo do que aconteceu com outras regras fiscais no passado no Brasil? Para refletir sobre esse ponto, é importante relembrar os dois pilares fundamentais do arcabouço. O primeiro, que é o que a gente já citou, é a definição do resultado primário no orçamento. E o segundo ponto é o limite para o crescimento dos gastos, e é a esse ponto que a gente vai dedicar a nossa análise hoje. No texto do arcabouço, esse limite de gastos é norteado por duas regras. Uma define que o crescimento das despesas deve ser equivalente a 70% do avanço da receita, e a outra regra, e mais importante, diz que o limite para o crescimento dos gastos do governo é de 2,5% ao ano. Isso sem contar o avanço da inflação.
Embora as atenções estejam direcionadas para a mudança da meta fiscal de 2025, a gente acredita que a regra de limite de despesas é o ponto mais sensível para a sustentabilidade do arcabouço fiscal no momento. Isso porque a trajetória dos gastos do governo indica que cumprir o limite do crescimento real de despesas vai ser desafiador já em 2024, no primeiro ano de funcionamento efetivo do arcabouço. E por que a gente diz isso? A questão é que alguns gastos devem crescer num ritmo acelerado, em especial os que são obrigatórios, como os gastos com a Previdência e os benefícios assistenciais.
Somente em 2024, mais de R$1 trilhão deve ser destinado para o INSS e para o Benefício de Prestação Continuada, o BPC, que é um benefício pago a pessoas com deficiência e a idosos de baixa renda. Essas duas rubricas representam quase 50% do total de despesas primárias do governo. Os motivos para o crescimento dessas despesas são diversos, como o envelhecimento da população, o aumento da concessão de benefícios pelo INSS e a própria correção do salário mínimo, que é usado para calcular o valor das aposentadorias e pensões. O ponto-chave é que os desembolsos com previdência e BPC fazem parte da categoria de despesas obrigatórias do governo. São recursos que o governo tem que pagar, independentemente da situação das contas públicas. Por isso, quando o volume de despesas obrigatórias cresce, o governo se vê obrigado a espremer a parte do orçamento que é discricionária. O problema é que essa parte, que é direcionada a investimentos e ao próprio custeio da máquina pública, essa parte discricionária, ela é pequena, ela representa menos de 10% do orçamento.
Ou seja, a margem de ajuste é estreita. Caso haja um aumento acima do esperado dessas despesas obrigatórias, o percentual de recursos disponível para as despesas discricionárias pode cair a um patamar similar ao de 2020 e 2021. Foi aí que começaram as discussões para colocar um fim ao teto de gastos, uma regra que vigorou antes do arcabouço. Na época, a compressão do orçamento discricionário levou à proposta de um novo modelo, mais flexível, que permitisse um crescimento das despesas acima da inflação. Daí então surgiu o novo arcabouço fiscal. A gente acredita que, mesmo com a relativa flexibilidade do arcabouço, pode acontecer sim uma pressão para ver alguma alteração no Congresso das regras fiscais atuais. Um projeto de lei complementar poderia ampliar o limite do crescimento das despesas do governo, por exemplo. Na nossa visão, os próximos meses vão ser decisivos para determinar a solidez do arcabouço fiscal. A gente vê como muito desafiador tanto o cumprimento da meta para o resultado primário quanto o limite para o avanço das despesas públicas. Mas nesse cenário fica a dúvida. Por que que o Brasil discute regras fiscais com tanta frequência? Como é que a gente pode chegar a um cenário fiscal mais equilibrado? A gente vai ouvir o Felipe Salles, economista-chefe do C6 Bank, sobre isso.
Marina, esse ponto que você levantou é muito importante. É verdade que o Brasil já teve muitas regras fiscais. E a dificuldade de equilibrar o orçamento público não é de hoje. Ela já vem de muito tempo. E por que isso acontece? A raiz do problema está nos gastos. Entre 1998 e 2023, as despesas do governo avançaram a um ritmo de mais de 5% ao ano em termos reais. É muita coisa. Basta a gente pensar que a economia brasileira cresceu 2,2% ao ano nesse mesmo período. Ao longo dos últimos 20 anos, diversas leis foram criadas para controlar as despesas públicas. O que essas leis têm em comum é o fato de que quase todas foram, de alguma forma, modificadas ao longo do tempo. O exemplo do teto de gastos é bastante ilustrativo. Ele controlou o crescimento real das despesas por um tempo. Mas a partir de 2019, foram aprovadas propostas de emenda à Constituição que tiravam do limite de gastos uma série de despesas. Foi criado, na prática, um extrateto, o que diminuiu bastante a eficácia da regra fiscal e levou à discussão de uma regra nova, o arcabouço fiscal. O arcabouço tem o mesmo objetivo de controle das despesas, embora ele tenha alguma relativa flexibilidade em relação ao teto. Mas nem essa flexibilidade garante que não haverá alguma modificação da regra nos próximos anos para acomodar o crescimento previsto para os gastos federais.
Mas, Salles, como que a gente pode resolver essa questão? Qual que é o caminho para as regras fiscais deixarem de ser discutidas com tanta frequência?
A gente acredita que o caminho é o Estado avaliar, de fato, quais são as despesas essenciais para o país. Priorizar gastos e selecionar áreas onde poderia haver cortes, ou seja, privilegiando o que traz benefícios à sociedade. Isso é essencial para equilibrar o orçamento público. Nesse sentido, também é importante reavaliar desonerações e outras regras que levam à renúncia de receitas. Basta a gente lembrar que, todo ano, o governo deixa de arrecadar por volta de 500 bilhões de reais por causa da concessão de benefícios tributários. Um ambiente fiscal visto como mais crível é benéfico para todo o país. Seria uma forma de garantir, por um lado, que os recursos públicos chegassem a quem mais necessita e, por outro lado, que os investidores enxergassem a trajetória da dívida brasileira como sustentável.
Agora, eu falando um pouco do cenário internacional. O PIB da China cresceu 5,3% no primeiro trimestre de 2024. Isso na comparação com o mesmo período de 2023. O crescimento veio acima do esperado e foi puxado por um desempenho forte de investimentos, indústria e exportações. Mas apesar desse avanço no primeiro trimestre, alguns dados de março já mostram uma perda de fôlego na economia chinesa. A produção industrial e as vendas no varejo, por exemplo, tiveram um crescimento abaixo do esperado para o mês.
Por outro lado, a adoção de políticas públicas para fomentar alguns segmentos, como a produção de carros elétricos e semicondutores, essas políticas públicas mantiveram os investimentos em manufaturas e infraestrutura em alta. Já o setor imobiliário, que foi uma importante alavanca para o crescimento chinês no passado, esse setor continua com dificuldade. E tudo indica que o governo não vai conceder grandes estímulos para as construtoras do país.
Colocando tudo isso na conta, a gente acredita que a China vai ter um crescimento menor em 2024 do que o que ela teve em 2023. Medidas pontuais têm sido adotadas pelo governo, é verdade, mas isso apenas para buscar o crescimento de em torno de 5%, que foi definido como meta por autoridades chinesas para 2024. Mas o envelhecimento da população, a alta dívida de governos locais e os desequilíbrios do setor imobiliário devem ser obstáculos para o avanço do PIB chinês no futuro.
Agora, para fechar os assuntos do Macro Review de hoje, a gente vai falar de Reino Unido. Por lá, as pessoas continuam a lidar com uma inflação elevada. O índice de preços ao consumidor britânico, o CPI, veio acima do esperado. O índice cheio e o núcleo, que mostram uma tendência mais limpa dos preços, os dois subiram 0,6% em março, mostrando a persistência da inflação. No acumulado em 12 meses, o núcleo do CPI desacelerou para 4,2%, uma redução menor do que a esperada. O setor de serviços continua sendo o principal responsável pelo aumento dos índices de preços britânicos.
Na última semana, indicadores do mercado de trabalho mostraram um aumento do desemprego na região para 4,2% na média do trimestre encerrado em fevereiro. Foi o segundo aumento consecutivo dessa taxa. Apesar do desemprego ligeiramente maior, os salários continuam avançando além da inflação no Reino Unido. E aí, diante desse cenário de inflação persistente e de renda em alta, o Banco da Inglaterra deve manter os juros em pausa por mais tempo. A gente acredita que cortes na taxa básica britânica não devem acontecer no primeiro semestre deste ano.
Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na terça-feira, 23 de abril, a gente acompanha o resultado dos índices de gerente de compras, o PMI, do mês de abril, nos Estados Unidos, zona do euro e Reino Unido. A gente acredita que a atividade econômica americana segue sólida, enquanto na Europa a atividade deve manter uma recuperação gradual. Na quinta-feira, 25 de abril, vai ser divulgado o resultado do PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos. Nossa expectativa é que o crescimento americano continue elevado, mas venha um pouco menor do que no quarto trimestre, quando o resultado foi bem forte. Ainda assim, apesar dessa provável desaceleração, vale dizer que o quadro geral é de uma economia americana resiliente, apesar dos juros elevados por lá. E terminando a semana, na sexta-feira, vão ser divulgados os dados do PCE dos Estados Unidos, o indicador de inflação que é observado de perto pelo Banco Central americano. A nossa expectativa é que o índice continue mostrando uma inflação elevada, acima da meta e persistente, especialmente em serviços. Também na sexta-feira, a gente tem dados do Brasil. O IBGE divulga o IPCA 15 de abril. Esperamos uma alta de 0,28% da prévia da inflação no mês, alta impulsionada pelo grupo de alimentação no domicílio. Bom, é isso. Chegamos ao fim do episódio. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. E aí, o que você achou do podcast de hoje? Fica aqui o meu convite para você deixar a sua opinião aqui na caixa de perguntas, que fica logo abaixo da descrição do episódio no Spotify. Se você está nos ouvindo em outra plataforma e também existe uma caixa de comentários por aí, por favor, deixe seu recado.
Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacobi e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com Bianca Alvarenga e Marina Rapa. A edição de som do episódio de hoje é do André Donato. A divulgação nas redes sociais fica com a Ana Vischer. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!